Entrevista.
Olha, vamos embora hoje recebendo aqui nos estúdios da Radioatividade FM José Aparecido, ele que é o presidente aqui da FEComércio. Olha só, coronel, nós estamos recebendo aqui um cidadão honorário de Brasília, viu, coronel?
Ô, que bacana, hein? Cidadão honorário, merecido, hein? Merecido aí, parabéns aí.
Muito trabalho, foi emocionante ali a sessão solene ali, que te concedeu esse título, foi bacana?
Bom dia, Sandro, bom dia, coronel Moreno, bom dia, Nilson, os ouvintes da atividade. É, foi muito emocionante, uma noite realmente inesquecível na minha vida. E o mais bacana, né, que o comentário que tem na cidade é que naquela mesa estava compondo o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e numa harmonia muito grande, todas as pessoas falando das realizações que aconteceram. Então, minha família toda lá, os amigos, tanto amigos pessoais quanto amigo na parte profissional. Foi uma noite realmente emocionante e muito prestigiada, né? Eu fiquei muito feliz porque nós tivemos uma lotação total ali das galerias da Câmara Legislativa, do plenário. Então foi uma noite realmente emocionante e eu divido esse prêmio com todos que me acompanham, né? Com todos que trabalham comigo, porque ninguém ganha prêmio sozinho. A gente ganha prêmio com colaboração das pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam a desenvolver, nos ajudam a realizar. Então eu sempre gosto de dividir esses prêmios com as pessoas que trabalham comigo. Mas uma noite inesquecível e realmente muito emocionante.
Isso é bacana, viu, coronel? Já vi sessão solene lá, de título de cidadão honorário, que não tinha, assim, tão prestigiada, não. Meia dúzia ali de gato pingado. E no caso do José Aparecido aqui, foi bombadinha, viu? Foi prestigiada. Foi o evento da noite aqui no Distrito Federal. Ô Zé, nós estamos fazendo a enquete hoje aqui, nós estamos perguntando para nossa audiência se a turma é a favor ou contra o Bolsa Família. O que que a gente percebe aqui? Que pelo menos aqui na região do Centro-Oeste tem muita gente que é contrária, que acha que existe excesso desses benefícios e tudo mais. Tem muita gente que reclama que não tem oportunidade de emprego. Eu divulguei agora há pouco aqui mais de 500 oportunidades de emprego que estão disponíveis hoje nas agências do trabalhador. Lá no SESC, no SENAC, em tudo mais lá, todo o trabalho que vocês desenvolvem ali, vocês oferecem diversos cursos de capacitação. Como é que você enxerga isso na sociedade? De um lado tem pessoas dizendo que não tem oportunidade, do outro lado tem uns empresários oferecendo, e aí acaba que não tem gente ali que tenha a qualificação. Vocês lá no sistema FEComércio, SESC, SENAC e tudo mais lá, fazem diversos cursos de qualificação. O governo também, agora recentemente nós divulgamos aqui o Qualifica DF com mais de 12 mil vagas de qualificação. O que está acontecendo com a população? Será que é falta de informação? Será que é isso?
Bom, o SENAC ele faz a capacitação, né, tanto profissional como de nível superior e pós-graduação. Hoje a gente divulga muito isso, que o SENAC ele não é mais só aquela capacitação ali, mas nós temos capacitação de 20 horas, 40 horas, 100 horas, 200. Em relação ao Bolsa Família, eu não sou contra o Bolsa Família, só que eu entendo que tem que ter um prazo de validade. Então, se a pessoa entra no Bolsa Família, aí tem que ter um estudo, tem que ter uma discussão, mas que as pessoas entrem no Bolsa Família e que haja um prazo para que elas saiam. Porque hoje o que acontece? As pessoas entram no Bolsa Família e não querem registrar a carteira para não perder o benefício, as pessoas não querem trabalhar para não perder o benefício, aí fica na informalidade. Então, acho que tem que ter um estudo para que a gente possa, essas pessoas entrarem no Bolsa Família, mas dizer, olha, daqui um ano, daqui dois anos, você vai ter que sair do Bolsa Família. Você pode arrumar emprego que durante esse tempo que for determinado, que for discutido, que for aí, que seja determinado pelo MDS, mas que essas pessoas tenham um prazo de validade, porque dentro do Bolsa Família, porque no meu entendimento, você não pode colocar uma coisa ad eterno. Eu até falo isso muito, e eu já conversei isso inclusive com o ministro Wellington Dias. Todo produto tem validade. Como é que você pode inserir uma família no Bolsa Família e dizer, olha, você vai ficar a vida inteira no Bolsa Família?
Esse benefício o resto da vida sem trabalhar.
Isso não vira aposentadoria, né?
Vira aposentadoria.
Pois é, então assim, eu entendo, e eu falo que o que dá dignidade para o cidadão é emprego. Essas Bolsa Família, esses programas sociais, eles são necessários. Eu sou a favor, acho que tem que ter sim os programas sociais, mas a pessoa também tem que entrar num programa social, também tem que se qualificar e ir atrás de um emprego para sair desses programas sociais. E hoje a gente vê umas situações que a gente fica assim, entristecido. Você vai contratar um empregado para sua casa, ele fala: se registrar minha carteira, eu não quero, porque eu vou perder meu benefício. E a gente vê isso acontecendo direto, a gente tem vários relatos aí de empresários. Então, assim, eu entendo que o benefício social é importante, mas eu entendo também que ele tem que ter um prazo para entrar e um prazo para sair.
Coronel, amanhã eu não vou vir não, hein? Já tô avisando logo, vou acordar 11 horas.
Já pegou, já mete,
vou
mete
pegar o Bolsa Família. Não vou não.
Mete o Bolsa Família e
fica acordar 4 da manhã? Eu acordar 11 horas amanhã, Coronel. E não me ligue não, viu? Não me ligue não, me ligue só depois das 11, tá? Eu só volto aqui 11 da manhã. 6h48.
Deixa eu ver, né, José Aparecido, nosso presidente da Fecomércio. 3 estados da federação tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Então você vê, assistencialismo, né? O benefício, a pessoa fica. Eu acho que entendo também, concordo com o senhor quando fala do prazo, acho que é importante, né? Igual, assim como seguro de emprego não tem um prazo, seguro de empresa, você tem alguns meses que você recebe e acabou. Eu acho que o Bolsa Família você também deveria ter um prazo, assim, para poder a pessoa se reerguer e buscar um emprego e trabalhar.
E é um perigo também, sabe por quê? Se você aceita que essa pessoa venha ali sem você fichar ela tudo certinho, no final você corre o risco dela te processar. E ela vai ganhar. Não tem conversa, não é, Zé? Não tem conversa. Processo trabalhista.
Ação trabalhista é imediata, né? É complicado.
Apesar de que a Lei 13.467 de 2017, ela. A reforma trabalhista, ela protegeu um pouco essa questão, né? E recentemente eu estava fazendo um curso sobre ação reversa, né? O que, que é ação reversa? É quando alguém coloca uma empresa na justiça sem motivo, ou coloca alguém na justiça e perde essa causa. A empresa pode entrar com um processo pedindo os mesmos direitos que a pessoa disse que tinha. Essa é uma causa reversa. Então, até eu fui participar de um evento de IA e LGPD e foi muito falado sobre essa questão da causa reversa. Então, acho que no Brasil está na hora da gente falar de uma questão que é muito importante, que é a segurança jurídica. Nós temos muitos investidores internacionais que querem vir para o Brasil, querem investir no Brasil, e muitas vezes eles não vêm pela questão da insegurança jurídica. Ficam aí falando em tributar fortunas e grandes fortunas. Eu entendo que seja inconstitucional, eu sou contador. Você tributa tudo que você faz de patrimônio, você já foi tributado lá atrás. Então aí, às vezes as empresas falam, os investidores falam, eu não vou para o Brasil porque eu vou levar meu capital para lá e daqui a pouco vão querer tributar o meu capital que eu levei de fora para fazer investimento no Brasil, então eu não vou. Então nós precisamos no Brasil, é uma discussão muito ampla, que todos falam isso, que é a questão da segurança jurídica. O que nós estamos precisando no Brasil chama-se segurança jurídica. Nós temos que parar de ficar criando leis para bitributar, para dificultar o investimento, para dificultar a criação de emprego. Então é importante que a gente dê segurança jurídica. Eu conheço aqui em Brasília vários empresários que querem investir, mas muitos deles ficam inseguros em criar emprego. Então, se nós tivermos uma segurança jurídica em Brasília e no Brasil, com certeza nós vamos ter mais investidores e vai ser gerado mais emprego e mais renda.
Show de bola, Coronel Moreno.
Eu tenho uma dúvida, José Aparecido, presidente da Fecomércio. A respeito ali, a gente vê muito, né? Eu passei um dia desse no setor comercial sul ali, chamei o parado, né? O setor comercial sul e a nossa W3. Existe algum projeto de modernização ali da cidade que envolve ali o setor comercial sul e a nossa W3 sul ali? Que já foi uma época passada muito movimentada do comércio, né? Existem alguns projetos ali. O que o senhor vê como Fecomércio incentivar e trazer iniciativas para o setor comercial para reacender aquele comércio
naquela
região toda. E a W3 Sul também, que já foi palco de muitos comércios ali, muita coisa boa ali, né? Que ela deu uma parada.
O SESC hoje tem uma unidade grande no edifício Presidente Dutra, no setor comercial sul, possui também uma unidade do SENAC no Gessé Freire, e nós adquirimos recentemente o edifício Centro-Oeste, que é ali para baixo de onde era o BRB ali na quadra 4. É um prédio de 6.180 metros. Nós vamos começar as nossas atividades nesse prédio do SENAC a partir de fevereiro do ano que vem, e nós pretendemos colocar ali, movimentando dentro do setor comercial sul, de 4 a 5 mil pessoas por dia. Porque o que vai fazer com que o setor comercial sul volte a funcionar, volte a ser o que era lá em 82, quando comecei a trabalhar naquele setor, que o que você via no setor comercial sul era assim, procura-se loja, procura-se ponto, procura-se imóveis desocupados.
Você já tinha. Contrário, né?
Hoje é o contrário. Mas com a revitalização do setor comercial sul que o GDF fez, com essa aquisição do Senac no setor comercial sul, que foi anunciado, nós fizemos a escritura o mês passado, nós vamos levar uma movimentação para o setor comercial sul. Você colocando movimentação, certamente as pessoas que estão ali em situação de rua, elas não vão ficar mais ali. Elas estão ali hoje, por quê? Porque não tem movimentação. O setor comercial sul chegou a um ponto que você não tinha atividade ali dentro. Então, nós vamos colocar essa movimentação e eu entendo que tem que juntar sociedade civil, setor produtivo e governo para que a gente faça com que o setor comercial sul volte a ser o que era antes. Também uma coisa que eu entendo que seja muito importante, Sandro Coronel Moreno e ouvintes, em 1982, quando comecei a trabalhar no setor comercial sul, tinha as guaritas e o estacionamento era pago. Hoje no setor comercial sul, você tem carros que são verdadeiros outdoor, que estão ali há anos parados com a placa de anúncio de alguma atividade. A partir do momento que você cobrar o estacionamento, ali vai ter um giro maior de carros, um giro maior de pessoas, e aí isso aquece o comércio e faz com que dê movimentação dentro do setor.
O problema também é que as pessoas trabalham, elas vão de carro, então elas chegam cedo ali antes das pessoas que vão frequentar ali, que vão ali para um comércio, etc. E tal. E o carro ocupa lá o dia todo, entendeu? E tem uma rodoviária do lado, tem um metrô do lado, tem tudo ali do lado. Então, a partir do momento que você passar a cobrar ali, de repente essas pessoas podem repensar e tá utilizando aí o metrô, enfim.
Quando você cobra, você colocou muito bem, a pessoa chega lá às 6 horas da manhã, fica lá até 20 horas, porque não paga estacionamento mesmo, e aí acaba que o consumidor, o cliente das lojas, eles não vão no setor comercial sul. Até eu digo que o setor comercial sul, na situação em que se encontra, e os comerciantes foram saindo, por quê? Porque quem está fora não quer entrar, e quem está dentro não sai. Então você fica com aquele público ali parado e não tem uma movimentação maior. Nós temos ali a Galeria Amazonas, né? Nós tivemos grandes comércios já no setor comercial sul. Eu comecei a trabalhar lá, como disse aqui, em 1982. O setor comercial sul era um lugar fantástico.
Era lotado de gente ali, um movimento muito grande, né?
Mas são esses projetos, Coronel Moreno e Sandro, que vão fazer com que o setor comercial sul volte a ser o que era antes.
Mas vocês foram para lá de casa pensado, né? Vocês poderiam pra um local num momento melhor, não? Vocês foram lá de casa pensado ali para ajudar a desenvolver o local, né?
Ajudar a desenvolver. E o setor comercial sul, Sandro, que você estava falando aqui, você tem a W3 Sul, que dá uma mobilidade com qualquer um dos quatro cantos de Brasília que você vier, você tem condições de cair na W3, você pode vir pelo eixo, você pode vir de metrô, que você consegue chegar em qualquer lugar que você desembarcar desses transportes públicos, você consegue adentrar o setor comercial sul com locais próximos. Então é um local de mobilidade excelente e nós precisamos, quando o governo revitalizou o setor comercial sul, nós falamos que iríamos ajudar a população e ajudar os comerciantes e ajudar o governo também a revitalizar e fazer o setor comercial sul voltar a se movimentar. E nós entendemos que esse tipo de atitude é que pode fazer com que o setor comercial sul tenha movimento e que volte a aquecer a economia.
Show de bola. Agora eu queria parabenizar vocês pelas festas juninas aí que vocês estão organizando, hein? Festa voltada totalmente para a família, super organizada. Eu tenho vários amigos que têm frequentado. Eu fico numa inveja. Inveja do bem, né, Coronel? Tá? Aquela inveja branca, inveja do bem. Porque eu não tô podendo ir porque o senhor sabe, tô com um bebezinho em casa e a gente está evitando friagem, essas coisas todas. Mas as festas são maravilhosas. Eu tenho acompanhado as atrações, as fotos, sabe assim, você vai para um lugar sossegado, sabendo que é um lugar totalmente organizado, voltado para a família, e o bacana é que não se concentra em um local ou outro, não. São praticamente todas as unidades do SESC, tem para todo lado que você for no SESC, tem festa junina, muito bacana isso.
Nós começamos a festa junina no dia 31 de maio, no Itaguatinga Sul. Já no dia 1 nós levamos o Frank Aguiar, com shows totalmente gratuitos e apenas com coleta de alimentos para o Mesa Brasil. Vai até sábado agora, sexta e sábado, próximo ao encerramento, no Guará. Nós fizemos em todas as nossas unidades e realmente foi um sucesso no Distrito Federal, as nossas festas juninas, um público excelente. Nós vamos fazer o fechamento na semana que vem do público que nós tivemos. Nós trouxemos Joelma na Ceilândia, Djavu na Ceilândia, o Frank Aguiar, como se tem em Taguatinga Sul, e várias atrações do Distrito Federal nas outras unidades. Então, assim, foi um sucesso. Nós queremos melhorar a cada ano essa questão da festa junina, e realmente um sucesso, e só faz nos motivar para que a gente continue fazendo atrações. E tem um detalhe, com essa gratuidade, né, apenas ali pedindo um quilo de alimento, faz com que a população vá. E locais seguros, locais fechados, com muita segurança. Nós tivemos Joelma na Ceilândia, com 12 mil pessoas. Como disse um deputado aí da Ceilândia, não caiu uma folha, porque nós não tivemos nenhuma confusão, não tivemos nenhuma briga. Então,
que legal.
Segurança, nossa segurança que nós fazemos, a polícia, todas a parte da polícia, da segurança pública tem nos ajudado, mas nós colocamos também a nossa segurança interna para que não haja confusão. E vários shows que nós fizemos aí já em 2024, já com mais de 40 mil pessoas frequentando esses shows, Ceilândia, Guará, Taguatinga Sul, e nunca tivemos, né, nada de mais grave, apenas ali uma coisinha ou outra, mas shows que realmente nos incentivam a continuar fazendo isso. E um detalhe, Sandro, coronel e ouvintes, nós não estamos mais com aquela centralização no plano piloto. Tá? Nós fizemos shows em Planaltina, Braslândia, Gama, Guará, e vamos continuar fazendo nas cidades, porque eu entendo que nós não temos que centralizar no plano piloto, temos que fazer também no plano piloto, mas a gente tem que levar para a população também nessas cidades, e sempre somos muito bem recebidos, a população fica muito feliz, e nós vamos continuar fazendo dessa maneira, que eu entendo que é a maneira correta.
Show de bola. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Atividade FM o José Aparecido, ele que é presidente da FEComércio. Lembrando que hoje aqui no Rota Atividade nós queremos saber se você é a favor ou contra o Bolsa Família. Tá valendo aqui kit com 3 perfumes e um hidratante, oferecimento da Macapariz, e temos também 2 ingressos para o Cineflix no Shopping Sul lá em Valparaíso, ou no JK Shop aqui em Ceilândia, e um rodízio de galeto lá da Galeteria Serrana, viu? 999291071, nosso Ative Zap. Quero ver umas duas participações aí. Pode se apecar, não sou forte.
Bom dia, Nilson. Bom dia, Comandante Morena. Eu sou a favor do Bolsa Família para pessoas que realmente necessitam. Se você levar em consideração que uma boa porcentagem dos municípios brasileiros são dependentes de receita que vem do governo, de repasse, e que não tem a capacidade de gerar emprego, um déficit, sei lá, estrutural, cultural, não sei. Cara, não tem o que fazer, meio que é preciso. E aí, é aquela coisa, você tem que ensinar a pescar o peixe, não dar o peixe pescado para a pessoa. Mas você tem que ter um contexto muito grande. Eu vejo que Brasília é uma bolha no meio do Brasil. Então a gente tem vários Brasis dentro de um só país. Mas a grosso modo eu sou a favor, e mesmo sou contra essa perpetuação por um tempo prolongado, sem o estímulo à pessoa se desenvolver.
Bom dia toda a galera do Rotatividade, por cá é Massa Rapadura. Segunda-feira abençoada pra todo mundo. 020 já tá embaçando.
Daquele jeito.
E vocês cuidam que o Botafogo tá na cola. Bom dia, bom dia.
Valeu demais, são 7h01. Vamos de break, a gente continua aqui com José Aparecido, aqui o presidente da FEComércio. Daqui a pouco nós voltamos aqui batendo papo.
Atividade volta já. O Domingão do Vigão te convida para curtir um super show. Sertanejo de Ouro com Paraná. É dia 4 de julho na Churrascaria Nativas do Cia. Abertura Marcelo Paiva e Alessandro Boni. E você pode ir na companhia do Vigão com tudo pago para esse super show. Para concorrer é fácil, mande um zap para 999291071 dizendo:
segura, Vigão!
Patrocínio, liga Cuidamar Seguros e Bali Energy Drink. Sertanejo de Ouro com Paraná. É uma promoção exclusiva da Rádio Oficial dos Eventos Sertanejos do DF e região.
Atenção, você que tem um carro financiado, está com parcelas atrasadas, com risco de busca e apreensão, ou as parcelas estão altas? Calma, a Sete Capital pode ajudar. Vamos negociar sua dívida diretamente com o banco de forma amigável. Não se trata de ação revisional e garantimos em contrato até 80% de desconto. Está esperando o quê? Faça sua análise totalmente gratuita pelo telefone 61 98283-0378. Sete Capital, aqui tem solução.
Gente, bichinho, o arraial de preços baixos é na Artes Colchões, no Recanto das Emas. Na Artes Colchões você encontra o colchão certo para uma noite de sono perfeita. Parcelamos suas compras em até 36 vezes no boleto. Travesseiros, cabeceiras, colchões de espuma e de molas ensacadas. É só na Artes Colchões. Fica na quadra 104, lote 3, Recanto das Emas, em frente a Castelo Forte. Fale que ouviu no Rotatividade e ganhe um brinde. Fone 3434-5458. Artes Colchões, a arte de vender barato.
A Agropecuária Roma sabe que seu pet é da família. Lá tem a farmácia veterinária mais completa do Gama. Rações prêmio, super prêmio e terapêuticas. Produtos de qualidade e preços imbatíveis. Se você mora no Gama e quer receber produtos para seu pet em casa, entregamos para você. Peça pelo Disque Ração ou pelo Zap 3556-6402. Quadra 1, Pistão Sul do Gama. Pensou em pet no Gama? Pensou Agropecuária Roma, a loja do seu pet.
Estamos apresentando Rotatividade.
Atividade, sua paixão sertaneja, são 7:04.
Rotatividade, a bronca do povo com Sandro Gianelli. Aqui, você tem voz.
O que tá pegando aí, Nilson?
Bom dia, aqui é Celso do Gama.
Fala, Celso.
Bom dia, Coronel Moreno, Nilson Fortes. Bom dia aí, Gianelli.
Bom dia, bom dia.
É, Coronel Moreno, dá um alô aí no 9º Batalhão do Gama aí pra fazer uma ronda aqui no setor sul, nas paradas de ônibus na madrugada aí. Você não vê ninguém fazendo esse tipo de ronda aí. Os afiliados do Lula aí tá rondando mais do que os próprios policiais aqui no Gama, aqui nas paradas de ônibus na madrugada. O povo pegando ônibus aí, tendo que tá se acolhendo aí debaixo das luzes aí dos postes aí, porque tá tudo escuro nas paradas aí. E os... os que querem o mal estão rodando aí para tentar roubar o povo aí. Ninguém, você vê ninguém nas paradas de ônibus aí fazendo ronda na madrugada aí, aqui no setor sul do Gama, viu? Fica a dica aí, dá um alô aí no 9º Batalhão do Gama aí.
Coronel, o comandante lá do batalhão, seu amigo?
Meu amigo, eu conheço amigo, tenente Coronel Muriel, vou passar essa demanda para ele com certeza aí. Tem um policiamento, para dar um reforço de policiamento, é importante essa participação do ouvinte, obrigado pela participação, porque é um horário que é complicado, né? Horário da madrugada cedo ali, o pessoal tá indo trabalhar, tá escuro ainda, né?
Agora é importante saber, Coronel, né? O seguinte, se ele tá sentindo a sensação de segurança ou se estão acontecendo roubos por ali na região, né?
Isso,
é importante isso, né?
Isso, por isso que é importante, Sandro, a gente sempre orienta do cidadão sofrer algum tipo de crime nesse horário, fazer o registro. O tipo de assalto, tem que registrar, não vai dar nada, dá sim, tem que registrar para poder as forças de segurança, polícia militar, polícia civil saberem e mapear a mancha criminal e saber os pontos que tem maior incidência de crimes, os pontos que precisam ser alocados mais efetivos ali, reforço de policiamento, operações policiais. Mas é muito importante, eu agradeço a participação hoje, vou passar a demanda lá pro tenente coronel Muriel, que é comandante do 9º Batalhão, vou passar para ele lá essa solicitação da população, essa observação da população a respeito da segurança ali na área do setor sul do Gama, hein?
Segunda, nos últimos dias aqui, voltada pro Gama, hein, coronel? Segunda observação, vou fazer uma enquete essa semana aqui, como é que está a sensação de segurança da população aqui em todo o DF. São 7:06, nós estamos batendo papo aqui com José Aparecido, aquele que é presidente da FEComércio. Ô Zé, essa semana aí, nos últimos dias agora, vocês fizeram uma grande inauguração ali da Casa Charlie na Praça dos Três Poderes. Eu vi um evento extremamente prestigiado, hein? Qual a importância dessa Casa Charlie para a região?
A Casa de Charles Senac assumiu lá numa parceria com a Secretaria de Turismo, com o governo do Distrito Federal, com o apoio do IFAM também. A Casa de Chá, ela foi projetada por Oscar Niemeyer, já na inauguração de Brasília. Lá no iniciozinho ela funcionou bem, e depois ela foi esquecida, e há mais de 20 anos que ela não funcionava. Nós fizemos uma revitalização, trocamos toda a parte interna dela, e fizemos uma inauguração, esperávamos ali umas 200 pessoas, nós tivemos entre 500 e 600 pessoas, é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tados, vários presidentes de sindicato, vários presidentes de federações, é, a segunda dama do país, a dona Lu Alckmin, é o vice-presidente do TJDF, o doutor Roberval Bellinati, deputados distritais, deputados federais, senadores, administradores regionais, secretários de Estado e o setor produtivo de um modo geral. Então foi um evento muito prestigiado e nós começamos um funcionamento em teste agora sábado e domingo e foi muito, muito, o movimento foi muito grande. É, voltaremos a funcionar agora de quarta a domingo, de 10 às 19 horas. É um restaurante escola do SENAC, que nós teremos lá um lanchonete e nós temos lá três atrativos, né? Que é o pão de queijo com a carne de sol cozida, recheado com a carne de sol cozida, o pão de queijo com piqui e a pamonha ali dosada com mel. Então são três pratos típicos que o Juscelino Kubitschek gostava muito. Então nós colocamos isso lá e reformamos ali os banheiros, o CAT, que é o Central de Atendimento ao Turista, está sendo reativado. Nós limpamos ali próximo da Casa de Chá também. Eu quero aqui agradecer o apoio da Polícia Militar, de toda a Força de Segurança na inauguração lá no dia 26. E tem um detalhe, nós inauguramos lá, nós marcamos para 16h30 para inaugurar e muita gente não sabe. Depois eu vou te mandar a foto. Ali entre 4h30 e 5 horas da tarde, o sol bate no Congresso Nacional e aquela praça se transforma num lugar lindo. Mas é simplesmente lindo. Então as pessoas que quiserem conhecer a Praça dos Três Poderes, quiserem conhecer a Casa de Chá, eu aconselho que o façam entre 4 e 5 horas da tarde. Vai vir um espetáculo muito grande. E estamos funcionando, né? Estamos aí num período experimental, ouvindo a opinião dos nossos turistas, dos nossos clientes que passarem por lá, para nós verificarmos o que precisamos fazer para melhorar. As sugestões que nós tivermos serão sempre bem-vindas, nós vamos procurar melhorar. E a Casa de Chá, ela não é só para Brasília, ela é para Brasília, para o Brasil e para o mundo. Nós tivemos assim vários feedbacks muito importantes de todo o Brasil, tivemos inclusive de organismos internacionais falando sobre ela, porque ela é bem no centro da Praça dos Três Poderes. É um local emblemático para Brasília e para o Brasil e para o mundo, e que é muito importante que as pessoas possam conhecer. Estamos funcionando já, né? Quarta-feira, como disse, já vamos começar a funcionar aí no terceiro dia, já com algo mais planejado, mas foi muito sucesso no fim de semana. Sábado e domingo realmente foi um prazer inaugurar e foi um prazer ver a população frequentando aquele local, local agora que está limpo. É
importante ali no fim de semana ali, vai muito turista ali, eu já fui ali, você pega, recebe um parente, leva lá para conhecer ali, não tem nada ali, não tem uma lanchonete, não tinha, né? Não tinha nada, só tinha uns ambulantes ali, vendendo ali um refrigerante, uma pipoca, etc e tal. Agora não, você já tem uma opção ali, o pessoal chegar, lanchar e tudo mais.
Se você quisesse uma água, só se tivesse um ambulante, um refrigerante, um café você não tinha. Agora você tem refrigerante, tem café, tem ali também um lanche, tem banheiro reformado, né? Nós reformamos lá toda essa parte também. E você tem um local, porque você anda ali, aí chega uma determinada hora, você quer sentar para dar uma descansada. Então agora você tem um local para isso. E olha, eu falo, visitem, porque ficou lindo. Eu me sinto muito honrado juntamente com toda a equipe do SENAC. Nós reformamos aquilo lá em 70 dias. Eu me sinto muito honrado de saber que o SENAC está podendo fazer pelo Distrito Federal o que está fazendo na Casa de Chá.
Foi parceria ali de quantos anos?
Parceria inicial de 4 anos, mas pode ser prorrogada e com certeza vai ser, porque o que é sucesso, como diria o nosso querido Ulisses Guimarães, em time que está ganhando não se mexe, né? Então, se nós fizermos a nossa parte e o turismo porque aquele, a Casa de Charles é muito importante para o nosso turismo do Distrito Federal. Nós somos a terceira rota do turismo e nós precisamos revitalizar todos os nossos monumentos que nós temos para que a gente possa atrair os turistas. Brasília é uma cidade fantástica para o turismo e pode ter certeza que o sistema FEComércio DF vai continuar ajudando e continuar fazendo com que o turismo do DF seja privilegiado, que a gente possa ter aí uma cidade com turismo bem forte.
São 7:12, nós vamos continuar aqui com José Aparecido, presidente da FEComércio. Agora o Nilson Fosse tem um recado aqui na sequência, tem pergunta do Coronel Moreno.
Rota Atividade.
Muito bem, vamos falar de saúde, falar de qualidade de vida, que é o que interessa, o resto não tem pressa. Falar do Berin Life, que é um produto natural, um chá vegetal com berinjela, que já vem prontinho para o consumo e sem contraindicações. Está todo mundo tomando o Berin Life porque melhora de vida mesmo. Principalmente quem tem diabetes, triglicerídeos, ácido úrico, gordura no fígado, colesterol alto. O Berin Life é o melhor regulador intestinal do Brasil e auxilia também no tratamento daquela azia, daquele refluxo, daquela má digestão constante. Eu tomo o Berin Life geladinho 3 vezes ao dia, sempre antes das refeições, e tá fazendo um efeito danado. Olha, hoje é segunda-feira, eu vou indicar pra você a Drogaria da Feira, em Planaltina DF, Planaltina Goiás, mais vida no Gami, Neguinho, da Pimenta, na Feira do Produtor, na Ceilândia. Ah, ao lado do Serra Mix, em Santa Maria Norte, tem também na FT Tempero do Chiquinho, que é campeão de vendas. Qualquer coisa, você pode mandar um zap pro Gaúcho, 994-24-9090. Fala assim: olha, aqui no meu comércio não tem, mas eu quero colocar. Então ele vai atender você, tá bom, comerciante, você empresário, das melhores farmácias, drogarias e lojas de produtos naturais aqui do DF e também do entorno. É o Berin Life, mude de vida, tenha qualidade de vida, porque o Berin Life faz a diferença. Afinal de contas, é o verdadeiro suco da vida.
Zap Zap Rota Prêmios Atividade 99929-1071. Participe!
Olha, estamos de volta aqui, são 7:14. Sandro Gianelli aqui na área, na companhia do Coronel Moreno, do Nilson Fortes. Hoje recebendo aqui o José Aparecido, presidente da FEComércio. Vou direto com o Coronel Moreno ali, que tem pergunta aqui pro José Aparecido. Manda ver, Coronel.
Já parecia assim, explicar pros nossos ouvintes, assim, o pessoal entender como é que é a estrutura da FEComércio, né? O que que ela. Quais são as estruturas que trabalham em conjunto, qual é a missão do FEComércio, assim, para os nossos ouvintes entenderem, né, essa dinâmica e o grande trabalho que o FEComércio faz aqui no DF.
Na verdade, a gente chama de sistema FEComércio, né, que incorpora a FEComércio, o SESC, que é o braço social, que faz cultura, lazer, esporte, hoje saúde, nós temos várias academias.
Os clubes do SESC, né, tem natação, sim, tem clube, tem a musculação, tem várias atividades, é isso?
É, nós temos 3 clubes, né, Gama, Ceilândia e Taguatinga Sul, e temos 8 unidades, em todas essas unidades tem academia. Nós temos hoje também o setor de odontologia na parte de saúde, que é muito forte também. E esses shows aí, festa junina, que é a parte de cultura, isso é o SESC que faz. O SENAC, que é o outro braço, é que faz a capacitação, né, da população para que as pessoas consigam emprego, consigam melhorar, aquelas pessoas que estão empregadas, que consigam se capacitar mais, conseguir melhorar nos empregos onde elas se encontram. E o SENAC hoje também não é só essa parte de capacitação. Ela tem também uma faculdade na 903 Sul, uma faculdade de tecnologia e inovação, e tem pós-graduação também. Na graduação, nós inclusive estamos com o vestibular aí, aberto. São mais de 500 vagas para o segundo semestre do programa técnico no ensino. As inscrições abertas para o segundo semestre aí da faculdade de SENAC. Então, assim, nós temos mais de 500 vagas. A partir, no primeiro semestre, a partir de R$169,90. Então, você vê 5 mil, um pouquinho mais de 5 mil reais, você tem a capacidade de ter aí um curso de nível superior. E tem vários cursos, né? Então, tem o Instituto FEComércio também. O Instituto FEComércio que coloca o menor aprendiz, o estagiário de ensino fundamental e médio no mercado. A gente faz a capacitação desse jovem e ele entra no mercado de trabalho, para que ele tire aquela frase quando ele termina o ensino médio: você tem experiência?
Não.
Como é que vai ter experiência se nunca trabalhou?
Nunca trabalhou.
E aí a gente, muitas vezes eu explico isso e a gente conversa muito aí com as autoridades, né, sobre a questão de falar assim: ah, mas esses jovens, eles vão trabalhar e vão acabar não estudando. É engano total. O primeiro critério para que você tenha uma vaga de menor aprendiz ou de estagiário no ensino fundamental e médio é a declaração do colégio de que você esteja frequentando, você tenha frequência e que tenha boa avaliação. Se você não tiver frequência e boa avaliação, o colégio não te dá uma declaração para você trabalhar. Muitas vezes a gente tem, às vezes um estagiário está trabalhando, está se desenvolvendo bem na empresa e ele não consegue renovar o seu estágio porque ele não está tendo boa avaliação. E um detalhe importante nisso aí é que cerca de 81% desses menor aprendiz estagiário, eles vão para as empresas e quando termina o estágio, as empresas contratam. Então é um caminho para você ser inserido também no mercado de trabalho. E a Fecomércio, ela defende os 27 setores da economia que são filiados na nossa base, né? Vai indo aí de atacado a varejo de diversos setores. Então, assim, nós defendemos o empresário, nós vamos ao governo, nós discutimos com o governo as ações, os problemas que a gente tem no setor empresarial. Então, esse é o papel da Fecomércio. Então, por isso que às vezes o pessoal fala, José Aparecido, presidente da Fecomércio. Não é só Fecomércio, é Sistema Fecomércio, que, né, são essas quatro instituições, que é a Fecomércio, o SESC, o SENAC e também o Instituto Fecomércio. Nesse trabalho social que a gente faz, Sandro, e eu acho que o Coronel, eu não me lembro, mas o Sandro já esteve, nós temos o Fecomércio Mais Perto de Todos, que é aquele evento social que a gente faz. Fizemos já 23 edições, atendemos mais de 100 mil pessoas, teremos agora dia 12 e 13 na cidade estrutural, e em 2024 nós ampliamos, até 2023 funcionava apenas sábado de 9 às 15 horas, e a partir desse ano nós estamos funcionando sexta e sábado. Sábado, sexta é aquela montagem ali, mas já funciona ali a partir de 11 horas. O SESC já funciona, vai até as 18 horas. E sábado, de 9 às 15. Então, com todos os nossos serviços que nós temos no SESC, no SENAC, no Instituto Fecomércio, agora com incorporação também a Daniel Energia, que vai estar atendendo com a gente, da Defensoria Pública, provavelmente já nesse da estrutural, se houver possibilidade, também a Secretaria de Segurança Pública vai estar conosco ali, tirando as carteiras de identidade ou encaminhando, instruindo a população de como fazê-lo. Então, assim, são trabalhos que a gente faz, são trabalhos que vêm melhorando a vida da população do Distrito Federal. Eu tenho trabalhado muito junto com toda a equipe para que a gente possa ajudar a população do Distrito Federal. O nosso objetivo é esse, é fazer sempre o melhor para o empresariado, para o comerciário e para toda a população do Distrito Federal.
Gianelli aqui na área, hoje aqui no Rota Atividade. Eu quero saber se você é a favor ou contra o Bolsa Família. Daqui a pouco eu dou um giro aqui no nosso Ative Zap, 999291071. Sempre com muitos prêmios aqui para a rapaziada. Hoje eu tenho um kit aqui com 3 perfumes e um hidratante para as mãos, oferecimento da Macaparis, mais 2 ingressos para o Cineflix. Tenho para vocês aqui também um rodízio de galeto lá na Galeteria Serrana. É só chegar junto aqui no 999291071. Hoje nós estamos recebendo aqui o José Aparecido, o presidente do Sistema Fecomércio, Coronel Moreno. Pergunta aí pro José Aparecido, manda ver.
Ah, tem divulgação daquela coisa, das corridas do Sesc mais corridas.
Vamos lá dar uma corridinha, Coronel?
Vamos dar uma corridinha lá?
Animadinha aí?
5 km, 5 km? Ah,
não, aí quase não, Coronel. No meu caso é uns 200 metros, mano.
200 metros tá bom, né? Como é que é esse Sesc mais corrida aí, para os nossos ouvintes aí entenderem esse projeto?
Nós já temos aí uma programação para o segundo semestre. Dia 28/7 vai ser no Gama, 25/8 no Guará, 8/9 na Ceilândia, 29/9 nas pontes, né? Esse ano a gente quer ver se consegue fazer as 3 pontes, que nunca aconteceu. O ano passado tentamos, não foi possível, mas esse ano vamos tentar.
Mas ele faz tipo um zigue-zague, vai uma ponte e faz a outra, faz a outra.
Sai da primeira, vai pra segunda, depois vai pra terceira.
É um S de sistema.
Eu já fiz essas 3 pontes aí. Quando eu tava bem treinando, né? Tava no treinamento, tava bem, eu fiz essas 3 pontes.
Quantos dias isso aí,
galera? Sai da ponte, tem uns anos aí. Bota dias não, anos, tem muitos anos. Eu saio da ponta das garças ali, ó, tá aí com a Silva. Terceira Ponte e volta pelo Lago Sul ali. É um percursinho puxado, viu?
Se você quiser fazer de novo, eu vou contigo. Eu vou de carro de apoio com a aguinha, entendeu? Eu vou do seu lado ali, ó. Você acha?
Tem que ter de bike agora, de correr não dá não.
Então nós temos aqui a etapa Gama, Guará, Ceilândia, Sesc, ali nas Três Pontes. Esse revezamento de 40 quilômetros aí não dá não, hein, Zé?
40, pelo amor de Deus, revezamento de 40K.
É, não, aí não, eu vou lá só pra cobrir como empresa.
Eu só de eu ver que 40K eu já tô cansado, né? Mas nós temos o público pra isso, né? É, já é uma coisa que a gente faz há bastante tempo, então é importante que a gente mantenha no calendário. É, e a gente vai, nós vamos ter também, provavelmente no mês de setembro, outubro, o Sesc Mais Sertanejo em Brasilândia vai vir. Uma grande atração aí, eu não posso dizer ainda qual é essa atração, mas nós pretendemos, né? E aí pretendemos que seja Bruno e Marrone. Tá?
Aí é sofrer esse nível.
É bom, hein? Mil. Mas é uma dupla fantástica, né?
É, não, porque nós entendemos que quando a gente vai levar. O ano passado nós trouxemos Israel e Rodolfo, 30 de setembro, lá em Planaltina, show. Um showzaço. Né? Então, assim, nós entendemos. E todos esses shows que nós temos trazido e levado para cidades satélites, de acordo com o gênero musical que aquela cidade tem, todos foram de sucesso. Rap na Ceilândia, rock no Gama, Guarai com a Isa, sertanejo de Planaltina, Braslândia, que a gente quer fazer, tem certeza que vai ser sucesso. Então, levando para os quatro cantos de Brasília. Esses shows de grande proporção, shows com que a população entra com um kit de alimento, a gente abre ali no Simpla que as pessoas possam se cadastrar, são dois cadastramentos por CPF apenas, então geralmente isso esgota em 48 horas, a gente gera ali 12 mil, 15 mil, 16 mil vagas e esgota rapidamente.
Esse Braslândia é ali nas proximidades do lago ali?
Não tem um local ainda definido, né? Porque nós precisamos primeiro contratar e depois começar as tratativas com a administração. Mas nós vamos ver o melhor local, né? Tem que ver com o poder público lá também qual é o melhor local para que nós possamos fazer isso. E se me permite aqui, Sandro, Coronel Moreno, eu gostaria de falar do cartão material escolar também, que é um programa muito importante que nós criamos junto com o GDF aí a partir de 2011, né? Em 2019 virou lei. E isso é tão importante que, para você ver, em 2019 beneficiava cerca de 64 mil alunos. Já em 2025 vai beneficiar 175 mil alunos. Isso é um programa educacional, ele é muito importante e muito barato. Né? Então, lá em 2019, por exemplo, havia um investimento de 20 milhões. Em 2025, um investimento de 54 milhões. Mas você pega esse investimento e você vê que esse investimento por aluno é um investimento muito baixo. É R$ 240 por ano, R$ 280 e R$ 320. É o melhor programa educacional do Brasil, que hoje o aluno recebe esse crédito lá e ele mesmo vai nas mais de 500 papelarias credenciadas mais próximas da sua casa, não precisa comprar tudo em um local só. O emprego fica aqui, a renda fica aqui e a dignidade social para que esses alunos possam escolher seu material.
Olha, são 7h29, tem uma pergunta ali pro José Aparecido pra gente fechar aqui com chave de ouro aqui no 99929-1071, Sapeca.
Bom dia, meninos da atividade, já falando. Pergunta ao Zé Aparecido se existe algum projeto para alguma unidade do Sesc aqui no Paranoá, Itapuã. Gente, a população daqui precisa tanto de um Sesc aqui. Eu gostaria, por exemplo, fazer vários cursos no Sesc, porém para mim fica inviável, porque o mais próximo é o da Asa Sul. Bom dia para vocês.
Bom dia, obrigado, Ju. São 7h30, Isa.
Bom, primeiro que os cursos fazem no Senac, né? O Sesc é parte social, quem é capacitação é o Senac. Nós temos uma unidade do Senac em Sobradinho, mas nós já adquirimos um lote de 20 mil metros quadrados que está na fase de projeto para a gente abrir ali na BR-020 uma unidade do Senac, que vai ser qualificação, que vai atender toda essa população da parte norte, e temos também um lote já do Sesc, que também está em fase de projeto, já comprado, já escriturado, de 22.500 metros, também na BR-020, próximo do Sesc. do Senac, que nós vamos fazer duas unidades para a parte norte. Eu sempre falo, desde quando assumi há 2 anos e meio atrás, o Sesc e o Senac, que nós tínhamos que pensar na parte norte da cidade. E a ouvinte tem total razão. Por quê? Porque na parte norte da cidade, a única coisa que nós temos é uma unidade do Senac em Sobradinho, uma unidade pequena de 1.200 metros. Mas muito em breve nós teremos uma unidade nesses lotes lá para atender toda a população do Itapuã, do Paranoá, dos condomínios, de Sobradinho, de Planaltina, enfim, toda a população da parte norte da cidade, que hoje são cerca de 400 a 500 mil moradores.
Muita gente, viu? Tem mais participação ali no 99929-1071, Sapeca.
Bom dia, Janelle, bom dia a todos da rádio, da bancada, bom dia, presidente da Feicomércio aí. Lembrando também que a Feicomércio, o SESC, por exemplo, também, a pessoa não é preciso ter a carteira fechada, né? Carteira assinada para ter acesso, fazer a carteirinha. Pessoas comuns, né? Pessoas comuns também podem. Tá ok? Eu acho que o presidente podia falar sobre isso aí. É muito bom. Eu sou comum e tenho a carteirinha de lá e participo, principalmente da área bucal, dentista. É muito bom. Rafael aqui da Feira do Produtor.
Valeu, Rafael. Como é que funciona essa carteirinha?
Na verdade, nós temos o credenciamento da população geral e o credenciamento do comerciário e o credenciamento do geriatra, que é a pessoa com mais de 60 anos de idade, né? E credenciamento do empresário. Ele falou muito bem, os nossos preços são muito baixos mesmo para a população geral, mas muita gente pensa que o SESC e o SENAC é só para comerciário, e foi muito importante essa participação, porque o SESC e o SENAC não é só para comerciário, é para toda a população. Agora tem que estar credenciado, ninguém pode ter, no caso aí que ele falou, que ele participa, usa muito a odontologia. Nós temos hoje as melhores clínicas de odontologia do DF. Tem clínicas iguais às nossas, mas melhores não tem. Temos academias também no nível das academias de todo o Distrito Federal. Nós fizemos um investimento muito grande no setor de odontologia, no setor de saúde e nesse setor de academia também. Então, é importante que a população entenda. O SESC e o SENAC não é apenas para atender comerciário. O comerciário, ele tem... é um preço diferenciado, porque as empresas é que participam. O SESC e o SENAC não são entidades públicas, são entidades 100% privadas, que são mantidas pelo empresário, tá? Muita gente fala assim, a gente vê muito, às vezes, o congressista falar aí, vamos tirar dinheiro do sistema S porque é um serviço público mal administrado. Duas inverdades. Primeiro que não é público e depois porque não é mal administrado. Porque quando o presidente Getúlio Vargas criou o S privado, ele criou também o S público. Só que o S público quebrou. Tá? E o S privado funciona muito bem. Se você tirar o S, eu falo aqui do SESC SENAC, mas também da indústria, da agricultura e do transporte, funciona muito bem. Se você tirar o sistema S do Brasil, você vai... certamente fazer com que a população fique muito mais desassistida que já é. Porque o SESC e o SENAC, por exemplo, nós estamos em mais de 2 mil municípios brasileiros, onde o município não chega às vezes, onde o governo estadual não chega, onde o governo federal não chega, o SESC e o SENAC chegam. Então, nós fazemos um trabalho de excelência com dinheiro privado, não é dinheiro público, nós não temos nenhum centavo de participação de dinheiro público, e as pessoas confundem essa questão de ser dinheiro público, por quê? Porque o empresário paga na guia e o governo só faz o repasse para o SESC e o SENAC. Então, não existe dinheiro público, e eu gostei demais da participação do ouvinte aí, que é muito importante que a população saiba que o SESC e o SENAC não é apenas para comerciário.
Pois
é,
você falou que o empresário paga na guia, aí o governo ganha um impostozinho ali, ganha um mixaria?
Ele ganha ali cerca de 3% para arrecadar, e ainda leva 30 dias para repassar o dinheiro para o sistema S. Mas é uma coisa constitucional que é feita normalmente. O então relator da Constituinte, Bernardo Cabral, naquela oportunidade, ele colocou na Constituição que as empresas deveriam contribuir com um percentual para o serviço social, e com um percentual para o serviço de aprendizagem e um percentual para o serviço de empreendedorismo, que é o SEBRAE. Também tem a contribuição. Então, o SEBRAE é meio público, meio privado, né? Mas faz um papel muito importante também de capacitação do empreendedor. E às vezes, Sandro, as pessoas falam assim: ah, eu quero ser empresário, eu quero fazer um curso de qualificação no SENAC. O SENAC, ele qualifica o trabalhador. Quem qualifica, quem quer ser empresário, quem, às vezes as pessoas falam, eu quero empreender, eu quero aprender como é que eu administro uma empresa. Ele tem que procurar o SEBRAE. O SENAC, ele qualifica empregado, e o SEBRAE qualifica empreendedor, que também faz um papel muito importante. É muito importante a gente falar, eu sou conselheiro do SEBRAE aqui no Distrito Federal, e o SEBRAE faz um trabalho extremamente importante na qualificação do empreendedor, do empresário, ou de quem quer ser empresário.
Show de bola, nós batemos um papo aqui com o José Aparecido, presidente do Sistema Fecomércio. São 7h36, obrigado pela presença mais uma vez, trazendo esclarecimentos importantíssimos aqui para a nossa comunidade, viu?
Obrigado, Sandro. Obrigado, Coronel Moreno, Nilson Fortes, a todos os ouvintes da Radioatividade, a todos os empresários, a todos os comerciários, a população do Distrito Federal que está nos ouvindo. Nós queremos dizer que estamos à disposição. O nosso objetivo é sempre procurar fazer o melhor e nós estamos sempre abertos para ouvir as sugestões, para que a gente possa melhorar o serviço e possa atender melhor a população. E uma coisa importante, Sandro, que eu sempre tenho falado, que de 3 anos para cá, quando nós assumimos o sistema Fecomércio DF e juntamente com as outras federações, é colocar o empresário do lado do empregado, do lado da imprensa e do lado do governo. Quando você pega toda a população, todos os setores, você anda junto, você dialoga com todos, você puxa para o mesmo lado, as coisas funcionam. Quando lá no passado, eu me lembro que ficavam, havia muita crítica à imprensa, e eu falo que a imprensa é que leva a informação para a população. Nós temos a informação, mas a imprensa, seja escrita, seja falada, seja televisada, é que tem condição de levar essa informação para a população. Então nós precisamos andar sempre de mãos dadas e sempre puxando para o mesmo lado. E eu agradeço muito a participação aqui, é um programa muito importante. Você, Sandro, o Coronel Moreno, e o Nilson aqui tem levado para a população informações extremamente importantes e também procurado ajudar nas demandas. O Coronel Moreno, principalmente, né, Sandro? As demandas aí mais fortes vêm para ele, mas é um papel importante e é esse papel. Nós trabalhamos para que o Distrito Federal possa funcionar melhor, para que a população possa ter melhores serviços e que esteja errado, a gente possa levar para o governo, quando é o papel dele, seja corrigido.
No final dessa entrevista, eu só estou pensando na pamonha com mel. E o Coronel Moreno só está pensando em resolver o problema do morador lá do Gama, lá que está sentindo insegurança. Zé Aparecido, obrigado aqui pela presença, viu? São 7h38.